Informação com o Vítor Melenas. Muito boa tarde.
Uma boa tarde. Associações locais de desenvolvimento aguardam ainda a publicação do aviso para a apresentação de candidaturas ao Plano de Ação de Desenvolvimento Local. Tomar, CIR, Mel Fan Event vai continuar no fim de semana e no feriado do 10 de junho. Nersã, Associação Empresarial da Região de Santarém, debate hoje em Torres Novas o futuro da regeneração urbana no Ribatejo. Fechamos com a nota do dia com Hugo Costa.
De 12 a 14 de junho, Tomar Brinca Lego Fan Event, no Pavilhão Municipal, Cidade de Tomar. Tomar Brinca Lego Fan Event, uma exposição que não vais querer perder. Dia 12 de junho, das 18 às 22 horas. 13 de junho, das 10 às 23 horas. E no dia 14 de junho, das 10 às 18 horas. Tomar Brinca Lego Fan Event, para miúdos e graúdos.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade durante a tarde no interior, das regiões centro e sul, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral, em especial a sul do Cabo Carvoeiro, durante a tarde. Pequena descida da temperatura mínima, em especial também no litoral, e pequena subida da temperatura máxima. Previstos estão assim 21 graus para o Porto, 22 para Leiria, 26 para Coimbra, 27 para a Guarda e Lisboa, 29 para Faro, 30 para Santarém, 32 para Castelo Branco e Tomar e 33 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. As associações locais de desenvolvimento continuam a aguardar, ainda nesta fase, pela publicação do aviso para a apresentação das candidaturas ao Plano de Ação de Desenvolvimento Local. Há muito aguardado por entidades como a Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, que recorde-se tem sede em Tomar. Jorge Rodrigues, o coordenador local da ADIRN, associação que há 2 anos aguarda pelo arranque do novo quadro comunitário de apoio e pelos respectivos fundos, espera que isso possa acontecer em breve.
Vai sair o concurso público, o aviso, para apresentarmos a nossa candidatura enquanto plano de ação para até 2020. O que realmente por vezes tenho manifestado alguma insatisfação foi pelos 2 anos de transição de quadro comunitário. Nós há 2 anos que não abrimos candidaturas no território, nem nós, nem as outras associações. Isso é que por vezes é inexplicável, ou seja, já estamos a falar do 5º quadro comunitário de apoio, obviamente que tem que haver o período de transição, mas já poderia existir uma aprendizagem que permita fazer a transição dos quadros comunitários, quer em Bruxelas, quer nas autoridades nacionais, de forma a que as coisas sejam mais rápidas e os investidores, os territórios, não fiquem prejudicados. Penso que 2 anos sem abrir candidaturas é muito penalizador. Nós, o quadro que terminou agora foi muito bom do ponto de vista da ADIRN, tivemos muitos projetos, muita dotação financeira, estamos a concluir a análise dos últimos pedidos de pagamento e se não houver grandes erros de despesa que foi carregada pelos beneficiários, vamos ter cerca de 104% de execução relativamente ao quadro de apoio, o que é bastante bom e demonstra também a dinâmica do território. Depois, a próxima legislação parece que vai ter algumas limitações relativamente ao trabalho que nós andámos a desenvolver até agora, nomeadamente em termos da capacidade de apoio às microempresas, que vai estar limitada a 100 mil euros, o que nos parece manifestamente curto e por isso temos-lo dito em todo o lado, e também, ao que parece, vai haver uma dotação financeira mais escassa, na parte principalmente do apoio das microempresas e do empreendedorismo, ou seja, a parte que está inserida no PO do centro.
Jorge Rodrigues se refere ainda que a associação pretende, logo que possível, avançar rapidamente com a apresentação de projetos, uma vez que há, inclusive, a promessa de depois haver mais dinheiro de futuro para novos investimentos.
Também nos é dito que se houver a capacidade do território de realização de candidaturas e de projetos, depois surgirá mais dinheiro para financiar. Por isso, cabe-nos agora, uma vez que já não há nada a fazer nesta matéria que vai sair em breve, ter a capacidade de dinamizar os promotores para rapidamente colocarem projetos em cima da mesa, serem aprovados e executarem, e para termos a capacidade de reivindicar mais dinheiro para o nosso território, porque dinheiro é o que corresponde a projetos, a postos de trabalho, dinamismo, isso é essencial. Vamos ter uma novidade que é a parte de apoio aos projetos da agricultura, de pequenos projetos, pequenos investimentos agrícolas. Para nós, enquanto associações de desenvolvimento, vai ser uma novidade. Podemos financiá-los até 25 mil euros e vamos poder financiar projetos de transformação agroindustrial até 200 mil euros, também uma novidade relativamente ao último quadro. Temos que, com as normas e as regras que temos, ir adaptando e fazendo o melhor possível. Mas creio que a dinâmica do desenvolvimento local no país já não vai parar. Há muitas coisas que se fazem sem financiamento ou com pouco financiamento, e de modo nenhum temos feitio para estar à espera que as coisas aconteçam. Tentamos envolver-nos com os parceiros em tudo o que seja interessante para o desenvolvimento do território. O que nos move é exatamente isso, é o que diz o nosso estatuto, promovermos o desenvolvimento dos territórios de abrangência, que já são 7 concelhos, e por isso consideramos a nossa obrigação e estamos disponíveis para participar em todos os projetos e nós próprios sermos também motores de alguns deles.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nesta quinta-feira, 4 de junho, pelas 20 horas, no restaurante Nersã, em Torres Novas, vai realizar-se um jantar das concelhias do PSD e do CDS-PP, que contará com a presença dos secretários-gerais dos dois partidos da coligação. O jantar conjunto pretende ser uma oportunidade para definir as melhores estratégias para o distrito e um encontro de estruturas de ambos os partidos para preparar a dinâmica pretendida para a campanha eleitoral da coligação nas próximas legislativas. No encontro de estruturas concelhias do PSD e do CDS-PP, será ainda apresentada a direção de campanha distrital das eleições legislativas, que, já se sabe, terá como diretor Pedro Reis, secretário-geral do PSD distrital, e como diretor adjunto Miguel Bento, vice-presidente da distrital do CDS-PP. Na reunião entre social-democratas e populares, será ainda anunciado que a coordenação do programa eleitoral, que a coligação apresentará para o Distrito de Santarém, estará a cargo do engenheiro António Campos, ele que atualmente preside a Comissão de Auditoria Financeira do PSD distrital.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Nersã, a Associação Empresarial da Região de Santarém, vai, entretanto, realizar hoje, à tarde, pelas 15h30, em Torres Novas, uma sessão de debate sobre o futuro da regeneração urbana no Ribatejo. A sessão conta com a presença de Miguel de Castro Neto, secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. O programa Regenera Polis, que é dinamizado pela Nersã, surge como um desafio, quer no trabalho do levantamento de oportunidades, quer na pesquisa da melhor forma de financiá-las, numa perspectiva de criação de sinergias e de valor para as empresas da fileira da construção civil. É ao abrigo deste projeto que a Associação está a criar um cluster na área da regeneração urbana, que conta já com a adesão de um conjunto alargado de empresas ligadas ao setor. A iniciativa contará com a assinatura de diversos protocolos entre a Nersã, Associação Empresarial, e também diversas instituições, como é o caso da Câmara Municipal de Tomar e com a Santa Casa da Misericórdia de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vai ser prolongado por mais alguns dias o Tomar Sir Mel Fan Event. Assim, e ao contrário do previsto, a iniciativa vai continuar já no próximo fim de semana, respondendo ao desejo da organização e dos construtores que propuseram ao CIR continuar o evento. Em exposição estão recortes, criações de alguns dos mais conceituados construtores e colecionadores privados de brinquedos, jogos, modelismo e videojogos de várias marcas e temas. Este é um evento solidário, uma vez que a receita reverte para o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. José Lagarto, da direção do centro, o CIR, tem esperança que este prolongamento da exposição possa trazer ainda mais receita à instituição, num balanço que já é muito positivo até ao momento.
O balanço é francamente positivo, tendo em conta a disponibilidade e a solidariedade não só do gerente do Lotes, como também de todos os construtores envolvidos e todos os voluntários, O balanço tem sido francamente positivo. Já passaram por Lodz nestes 4 dias 1 milhão de pessoas, 3, 4 mil pessoas. Já conseguimos, digamos, o nosso objetivo primário, que era angariar alguns fundos, já o conseguimos fazer. E pretendemos agora, dado o sucesso de 2 fins de semana e também da vontade dos construtores, que foram eles próprios, juntamente com o Sr. Ferreira de Lodz, que nos propuseram, dado que a montagem estava feita, já não havia mais despesas associadas, disseram-nos que estavam na disponibilidade de continuar mais alguns dias com este evento, e daí nós temos aceito, com muito gosto, o prolongamento também desta atividade para mais 2 fins de semana e também o 10 de junho. Nos mesmos horários, já no próximo sábado e domingo, e aproveitando também o feriado 10 de junho, iremos também estar abertos então 10 de junho, precisamente os mesmos horários, portanto aos sábados das 14 às 23, e ao domingo e dia 7 e dia 10, das 14 às 19, precisamente os mesmos horários que tínhamos anteriormente.
José Lagarto comentou ainda como muito positivo o facto de se realizar um outro evento ligado ao Lego, a partir já do próximo dia 12 de junho em Tomar, o Tomar Lego Fan Event, que vai decorrer no pavilhão municipal, referiu ser uma forma de manter a dinâmica que o Conselho tem assistido nos últimos tempos.
Mas eu acho que isto é salutar a cidade estar com este movimento, e tem-se visto nos últimos tempos este bastante movimento na cidade com a Festa Templária, com esta iniciativa da MEL. Não consideramos que seja concorrência. Nós vamos até 10 de junho, a outra iniciativa de Lego inicia no dia 12, portanto eu penso que, e as peças, apesar de ser também peças Lego, não serão os mesmos construtores, portanto serão peças diferentes. Eu acho que é bom haver esta, não digo concorrência, mas que este tipo de iniciativas a decorrer na cidade, porque acho que a cidade precisa de movimento, e nós estamos cá também para isso. É claro que numa outra vertente, portanto não comercial, mas de angariação de fundos para a instituição, acho que é sempre bom. Já ultrapassamos essa meta do ano anterior a nível de receitas, e nesse sentido, e também tendo em consideração esse sucesso, pretendemos realizar mais algum dinheiro, que é sempre bem-vindo para o CID. Portanto, digamos que a meta dos 4 mil do ano passado já foi atingida, e queremos mais, e por essa razão vamos estar presentes mais alguns dias.
Aspectos da realização do MEL CIR Fan Event, que se prolonga assim por mais alguns dias, já no próximo fim de semana e também no feriado do 10 de junho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Referência para o Centro Hospitalar do Médio Tejo, inaugurou a área pediátrica do Hospital de Diabetes, foi ontem, um serviço que vai se autonomizar a valência da diabetes pediátrica na região, inexistente em todo o distrito de Santarém. Referir-se que este representa um significativo reforço das competências do Centro Hospitalar do Médio Tejo, evitando assim que as crianças e os seus pais tenham se deslocar propositadamente a Lisboa para poderem ter acesso a consultas e a tratamentos. A ERTS esteve na abertura do serviço e falou com a diretora clínica, Cristina Gonçalves, precisamente sobre este espaço agora inaugurado.
Trata propriamente de uma nova valência. Nós temos o Hospital de Diabetes a funcionar há 5 anos, atendíamos já pessoas a partir dos 15 anos, e o que estamos a fazer é estender a nossa cobertura, digamos, a todas as idades. Com a colaboração da pediatria, que virá a ver e acompanhar as crianças abaixo dos 15 anos, portanto as crianças em idade pediátrica, estamos a conseguir agora dar cobertura a todas as pessoas com diabetes da área do Médio Tejo. Em termos de prevenção, de educação, é muito importante atuarmos nestas idades, assim poderemos evitar o desenvolvimento da obesidade e da diabetes tipo 2, que hoje em dia é uma realidade já nas crianças e jovens, mas também tratar as crianças com diabetes tipo 1, que é uma doença crónica, portanto, com que elas vão ter que viver até ao fim das suas vidas e que convém que vivam bem. Portanto, é preciso aprender a gerir uma doença crónica, porque é uma coisa que nos vai acompanhar, de que não nos podemos livrar e, portanto, também temos que saber viver com ela. É isso que nós, o nosso trabalho aqui é fazer com que as crianças saibam viver com esta condição. Aqui irão ser levadas a cabo consultas periódicas, de vigilância periódica, também sessões de educação, sobretudo naquilo que se refere à alimentação e ao exercício físico, contagem de hidratos de carbono, ajustes de doses de insulina, tudo o que é necessário para uma boa gestão da doença. Houve um esforço grande do Conselho, contratámos uma nutricionista, houve um esforço do Serviço de Psiquiatria ao ceder horas de psicólogo para acompanhamento das crianças, há um esforço da pediatria em dar horas para consulta médica e de enfermagem, mas quando as pessoas querem mesmo tudo se faz, acho que não é, tem que haver pessoal, há pouco pessoal, mas o pessoal está tão motivado, com certeza que vai conseguir fazer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Cáritas de Tomar, como responsável pela recolha de bens alimentares a nível local, promovido pelo Banco Alimentar contra a Fome, realizado no passado fim de semana, 30 e 31 de maio, veio a público agradecer o envolvimento na campanha de todos quantos contribuíram com alimentos ou estiveram como voluntários nessa recolha. Como balanço da ação, a Cáritas de Tomar refere que a recolha em Tomar ultrapassou as 4 toneladas, que em muito contribuirão, assim, para minimizar as carências de algumas famílias em dificuldades. A título de curiosidade, referir ainda que a campanha a nível do distrito angariou cerca de 56 toneladas de alimentos, enquanto o valor total recolhido a nível nacional foram cerca de 2.100 toneladas, o que corresponde a um aumento de quase 4% relativamente à campanha realizada no ano anterior.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Decorre amanhã pelas 15 horas no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no Instituto Politécnico de Tomar, uma sessão de esclarecimento sobre os novos cursos técnicos superior profissional, com a presença do Secretário de Estado do Ensino Superior, José Ferreira Gomes. A sessão conta com intervenções do Presidente do IPT, Eugénio Pina de Almeida, e também do Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Miguel Pombeiro, que irá falar sobre a importância do ensino profissional nas estratégias de desenvolvimento da região do Médio Tejo. Durante a tarde, o Presidente do Agrupamento de Escolas Templários, António Ribeiro, irá abordar a importância do ensino profissional para o percurso escolar ou inserção na vida ativa, e o engenheiro António Campos, presidente da Comissão Executiva da NERSAN, falará dos contributos do ensino profissional para a qualificação e requalificação dos recursos humanos das empresas. Do programa constam igualmente intervenções de alunos das escolas que integram a rede de formação tecnológica e profissional do Médio Tejo e do curso técnico superior profissional em produção artística para a conservação e restauro, que funciona no Sardual. A sessão irá terminar com a intervenção do Secretário de Estado do Ensino Superior, como referimos, que marcará presença, no caso, José Ferreira Gomes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O stand João Maia Automóveis, com 30 anos de atividade, mudou de instalações de Sernache para a zona industrial da Sertã. A abertura das novas instalações insere-se na estratégia da empresa de expandir o seu mercado, que nos últimos anos se estendeu inclusive à venda de automóveis para alguns países europeus. A Hertz esteve na abertura do novo espaço e falou com o empresário João Maia, precisamente sobre esta nova realidade.
Isto tem a ver que eu sou um stand global, eu tanto vendo um carro para Bragança como vendo para Faro, como vendo para alguns países da Europa, a gente vende carros para todo lado. Depois, se forem ao nosso Facebook, vem que a gente entrega para Coimbra, entrega para o Porto, entrega para tudo quanto é sítio. E depois também há 3 anos adquiri aqui uma concessão Renault, que remodelámos e que temos ali a nossa pós-venda. E também temos aqui mais 2 empresas em frente, ligadas ao ramo, que é uma escola de condução e uma Retacar, e concentramos aqui também todas as empresas. O tipo de carro que eu vendo, que vendo todas as marcas de viaturas novas e usados e seminovos, também já exigiam um espaço de exposição um pouco melhor. Isto é uma obra que demorou alguns anos, já comecei em fins de 2011 a adquirir o terreno, portanto já ando aqui há 3 anos e tal a fazer isto, e pronto, foi por essas razões todas. E novamente o investimento, a ver se consigo estar bem os próximos 30 anos, a preparar os próximos 30 anos com os meus colaboradores. Felizmente temos 30 anos de mercado e eu não fiz despedimentos, tenho criado alguns postos de trabalho e continuamos a vender com alguma regularidade. Tem havido muita crise nos últimos anos, temos conseguido colmatar isso realmente com alguns investimentos. E felizmente somos uma empresa certificada, uma empresa PME líder e temos criado postos de trabalho, que isso é muito importante. Por isso é que também nos concentramos aqui com uma estrutura destas, porque senão também não fazia sentido, né? Porque isto vivemos no meio que não tem grande capacidade económica, vivemos no interior, mas nós vendemos para todo lado. Até porque a acessibilidade, não só o espaço, mas a acessibilidade é muito importante. E mercado global como somos, realmente hoje em dia chega-se aqui, as acessibilidades hoje em dia estão muito boas aqui para acertar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho, como habitualmente, com a nota do dia hoje com Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio Air, ontem, numa conferência que tive o prazer de ser convidado em Fátima, ouvi o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Professor Dr. Guilherme Oliveira Martins, a fazer uma análise sobre o futuro de Portugal e da Europa, colocando uma importância clara na soberania das políticas. Visão interessante e de grande qualidade. Nesta sua intervenção, referiu como um general não é aquele que escuta a derrota da batalha passada, mas aquele que prepara a batalha do futuro. Ao algum estilo Sun Tzu, pai da estratégia e para muitos também da ciência política, onde o mais importante é impedir uma batalha do que vencê-la, mantendo sempre os adversários próximos. O mundo em que vivemos obriga-nos a realizar escolhas difíceis. Como qualquer aprendiz de ciência económica, ouvi logo no primeiro ano da universidade um mestre a referir na aula que a economia era a ciência que tratava da afetação de recursos escassos às necessidades humanas tipicamente ilimitadas. Este é o desafio, combater a austeridade, mas compreender que todos nós temos que fazer opções difíceis, um caminho difícil, mas que pode ser ultrapassado. Além de tudo mais, o cenário que vivemos é de uma autêntica tragédia demográfica, colocada sobre os países internacionais, mas especialmente sobre Portugal, um cenário de tragédia total e de grande risco para o futuro dos povos e da sociedade. Os resultados eleitorais em países como a Grécia, a Inglaterra e a Espanha e em outros estados obrigam-nos a rever todo o sistema político, ou os políticos alteram o sistema ou as sociedades fazem impedir o próprio sistema político. É a altura de encontrar respostas de proximidade. Sublinho que mecanismos como o orçamento participativo também implementados aqui em Tomar aproximam os eleitos de eleitores. Em relação à tragédia demográfica já citada, ela também tem influência política, mas vai acarretar enormes consequências também na educação, na economia e na sustentabilidade da segurança social. Esta situação demográfica, já anterior a 2011, resulta de condicionantes culturais, económicas e sociológicas, mas foi agravada pela crise económica e financeira. Se em 2011 a população ativa era de 5.428.000, no final de 2014 era apenas 5.225.000. Essa sangria de população leva a grandes consequências. E isso apenas com uma estratégia de vencer, que pode ser combatido.
A nota do dia com o Costa no fecho das notícias. Regressamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.